Bagaça, eu sou o Romulo Metal e esse é mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind! Esse R2D2 é muito engraçado.
Eu tô multifacetado, né, cara? Eu tô com vários personagens dentro de mim.
Ah, esse que tá falando com vocês, Daniel Ezerhard, tem que apresentar porque estamos tendo ouvintes novos a cada dia. Então só nós de novo aí, né? O pessoal tá sumido.
É verdade.
Tá gravado o terceiro Conversa de Salão.
Galerinha saiu de férias aí, né?
Vocês devem estar se perguntando por que a gente tá gravando tanto Conversa de Salão, sendo que vocês estão mandando sugestões.
Ah, cara, queridão, olha só, não é tanto. É o terceiro, né? Isso em 2-3 meses, né?
Do segundo pro terceiro foi mais rápido.
E vamos combinar que em 2012 a gente não gravou nenhum Conversa em Salão.
Faz sentido. Mas só pra explicar pra vocês é que nas férias tá complicado. Pra gravar de uma banda a gente precisa de mais gente, exige mais tempo nosso pra dar uma estudada e uma pesquisada. E daí, como tá difícil, a gente tá dando um jeito como pode, se virando aqui.
É, e nem estamos falando do nosso amigo Douglas, que em breve voltará, assim como Jesus Cristo, e do Murilo, que tá na Europa, né? E, a gente fala de pessoas que possam contribuir mesmo, convidados.
É isso aí.
Possam ter uma banda. Como não tem, e fica. Eu já falei pra caralho de Guns N' Roses, que vocês ouviram aí semana passada, e no outro da James também, então eu cansei de falar pra caralho. E se não tiverem convidado, então a gente resolveu fazer esse negócio aí do nossa conversa de salão sobre notícias, fatos do Ragnarok em 2012. E outros anos.
Mas fiquem tranquilos que esse é o penúltimo podcast de janeiro. Eu acredito que em fevereiro já tudo volte ao normal.
Eu acho que sim, claro. O período do carnaval a gente. Senão o carnaval não vai nem ter problema, cara. Porque pega quinta-feira. Não tem galho. É. Talvez a gente até faça um programa especial, não sabemos ainda. Né?
Sabe, não role um vídeo até com a equipe.
É, bem possível.
E esse Conversa de Salão, a gente voltou pro escritório com esse Metal Mind. Estamos aqui na cidade novamente. Então vocês vão ouvir essa porra de trilha de Faroeste o podcast inteiro, não tem gaivota gritando. Antes eu quero fazer uma correção, eu estou lendo, como falei no último podcast, a biografia do Slash, guitarrista do Guns N' Roses. E ontem eu cheguei na parte do Appetite for Destruction e ele mesmo me corrigiu. Aquela capa da cruz com as caveiras, que foi a segunda capa do Appetite, não foi o Slash que desenhou, como nós comentamos, foi um amigo deles, um motoqueiro, amigo do Slash.
Eu não sei se vocês lembram que eu disse que eu não tinha certeza.
É, a gente achava que sim, mas enfim, não foi.
Eu realmente não sabia mesmo se era assim ou não. Eu não tinha a menor noção, não tinha ideia de ter. Eu acreditava muito que não, porque afinal de contas o Axl acabou tatuando, né? Se fosse do Slash, provavelmente a gente já teria arrancado o braço fora.
E fiquem conosco, teremos 3 e-mails no final.
A primeira notícia, então, como sempre, o Guns N' Roses tem presente em todos os conversas de salão.
O solo de guitarra de Sweet Child O' Mine, que a gente até comentou no último podcast, foi eleito pela revista britânica NME, seria em inglês NMI, então I é I.
Não. É I mesmo, NMI.
É como o melhor solo da história. A mesma canção já foi considerada como possuidora do melhor riff de rock.
Tudo isso que eu tentava falar quando o Rômulo me boicotou.
Boicotei nada, cara.
Vocês estão de prova, vocês ouviram. Então, quando o Rômulo fica de brincadeirinha, quando a pessoa tenta falar sério pra salvar o podcast, aí ele vai lá e me avacalha, entendeu? Então eu vou começar a fazer muito isso com ele. Acabou de cair um bicho na minha cerveja. Minha cara.
Cervejinha belga de novo, tá tomando?
Não, agora, hoje é alemã, uma Pilsen alemã, que é.
Sempre uma mais gay que a outra.
É, que cerveja é coisa de gay, né, cara? Coca-Cola é que é pra macho.
Ah, mas cerveja belga, cerveja é.
Sim, como se soubesse o que é uma cerveja belga pra dizer uma coisa.
Ah, nem quero saber, caralho.
Claro que não, tu é viado, né, cara?
Cerveja é tudo ruim.
É, sim, ó. Vocês ouviram, meus ouvintes, tirem suas próprias coisas.
Ah, então mais um título aí pra canção Sweet Child O' Mine. Agora, uma notícia, uma informação muito pertinente, acho que vai agradar a todos os ouvintes, que uma pesquisa realizada pelo site TasteBuds.fm.
TasteBuds.
Isso mesmo.
Sabe o que significa Taste Buds?
Não.
Papilas gustativas.
Que loucura, Daniel também é cultura.
Ah, cara, muita cultura, eu amo curiosidade.
Então, esse site fez uma pesquisa e revelou que os fãs de rock mais propensos a fazer sexo no primeiro encontro são os fãs de Nirvana, seguidos de Metallica, Linkin Park e por aí vai.
Você aí, amiga que escuta Nirvana.
É, piriguete.
Cuide bem do que você tem aí no meio da terra.
Então já sabe, quando você conhecer uma garota, ou um garoto, vai saber, já pergunta se ele curte Nirvana, que daí tem mais uma garantia se vai rolar algo no primeiro.
É, se tu quer comer login, então fala assim, eu gosto de Nirvana? Não. Ah, então vaza.
É mais ou menos por aí.
Eu queria dizer que nesse 20 de janeiro, o dia que, não sei se vocês estarão ouvindo, muitos não vão ouvir provavelmente na sexta-feira, mas é o dia oficial do Fodercast.
É isso aí.
Então é importante dizer que nesse dia 20 de janeiro tivemos o nascimento de nosso amigo Paul Stanley.
Olha só, aniversário de Paul Stanley. Bom, agora que tu falou em Paul Stanley, lembrei de uma vez.
Ó, viu? Ó, sempre tem o rola um link na conversa.
É isso aí.
Isso é bonito.
Em que eu fui num ensaio de, não era da Paradise, era da Eject, uma falecida banda do Daniel, onde ele cantou meio que de improviso Rock and Roll All Night. E o mais hilário foi ele, entre as estrofes da música, dando os gritinhos idênticos ao Paul Stanley.
Come on and clap your hands!
Ah, isso aí. Na música fica melhor ainda, no meio da música.
Não, tem que ser na música, senão não tem. Eu não consigo mais cantar essa música sem fazer isso, cara.
Foi muito bom, cara. Eu dei risada o ensaio inteiro depois.
Mas fica muito bom com aquilo. Come on and clap those hands! Clap those hands!
Então, parabéns a Paul Stanley. O Kiss divulgou aqui uma possível capa do novo álbum deles, Monster. O Kiss que nunca para de lançar álbum, né? Sempre vem com o nome direto. Eu não sei a qualidade, não ouvi nem o Sonic Boom ainda, que é o penúltimo. Dá uma olhada na possível capa aí, tá no post pra vocês. O que tu achou, Daniel?
Cara, eu achei tipo Back to the 80s, entendeu?
Eu achei bonito, assim, legal, mas não combina muito com o Kiss, não sei qual
não,
é.
Não, sabe o que me lembrou isso aí, cara? Isso me lembrou capa tipo Motorhead, velho.
É, ou Jill, tá ligado?
É, exatamente. Mas não, com o Kiss eu não achei nada a ver, cara, mesmo.
É, não sei como é que vão ser as músicas desse álbum, mas duvido que seja um heavy metal mais pesado.
Vou te dizer que achei muito anos 80 essa capa,
é,
cara.
90. É uma bela capa.
É, bonita, né? Bonita, bonitinha. De leve. O que outro amigo que faz aniversário, mas infelizmente já passou dessa para uma melhor ano passado, né, retrasado, foi o Malcolm McLaren, né, cara?
Grande.
O empresário do Sex Pistols e de outras bandas do punk rock inglês.
É, dá pra dizer que um dos principais nomes, se não o principal do punk rock, né?
Eu acho que sem ele o punk rock não seria o que é, ou talvez não existisse, né, cara?
É isso aí.
Nosso amigo Malcolm McLaren. Temos ainda do Judas Priest, o Ian Hill, o Tracy Guns, fundador, um dos fundadores do LA Guns, que depois é a origem Guns N' Roses, também fez aniversário hoje. Completa, quantos aninhos seriam isso? 46 aninhos completa Tracy Guns.
Caros ouvintes, vocês estão notando que o nosso podcast cada vez se assemelha mais com o vídeo show. Primeiro com as direto do túnel do tempo, Daniel, agora com os aniversários do dia famosos.
Vocês podem perceber que o Romulo vê muito vídeo show.
Claro, claro. Só que o dia vai mostrar os erros de gravação.
Mais um amigo seu. Ah, os erros de gravação, louco. E em geral no final já fica mais ou menos isso, né? O mais um que faz aniversário hoje é o vocalista do Sepultura, Derek Green, completando 39 aninhos.
Na flor da idade. O cara parece o Predador. Então, aqui que foi essa risada meio perdida.
Eu tô rindo do Predador, pau no cu.
Uma notícia aqui que eu acho que o Daniel vai gostar bastante, pois trata-se de um ídolo dele. Eu tô meio gago hoje, mas... Então, o ídolo do Daniel aí, Sebastian Bach, um dos ídolos,
meu, né? Meu Sebastian Bach, por favor, Bach.
Bach.
É, realmente, cara, é um exemplo de vida. É um rapaz, ser humano fantástico, entendeu? Prossiga, deputado.
Sebastian Bach, com sua escola de grito do Rio em espanhol. Daniel que aprendeu na escola de Sebastian.
É, um dos meus professores e mentores intelectuais de gritos é, além de Axl Rose, é Sebastian Bach.
Foi em uma entrevista com a TV Fuse TV, é uma TV americana, acredito eu, e fez uma entrevista onde o Sebastian Bach comenta todos os seus gritos e estilos de gritos e todas as formas, uma forma engraçada. E eu vou tentar postar o vídeo aí no post, eu não garanto porque não é do YouTube, é uma viagem, mas eu acho que eu vou conseguir.
O Sebastião é um cara engraçadão, cara, ele é divertido, entendeu?
Um cara animadinho.
É um cara, é uma boa pessoa, como eu diria. Mas o
Daniel que teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente.
É importante ressaltar até pra quem tá ouvindo de novo que os ingressos pro show dele aqui em Porto Alegre estão à venda em abril. O primeiro lote já foi esgotado, então é na opinião. Então fiquem de olho quem quiser ver o mestre Sebastião cantando aí.
Virá sem dúvida, né?
Eu não comprei ainda, mas eu vou acabar indo. É meio inevitável.
Sem dúvida rolará aquele post sobre o show. Se o Daniel não fizer, a Tanise certamente vai.
A Tanise vai certamente. Deixa ela escrever, cara. Eu não tenho muita paciência pra escrever sobre o show. E até porque depois eu vou tomar uma cerveja com ele e aí, sabe-se lá, né, cara? Vou acordar tarde outro dia, não vou escrever post. No momento que a Tanise, vendo isso, se escabelaria e, né?
Nossa tiete da equipe. Metallica, vamos pro Metallica. O guitarrista base, não, guitarrista solo, tô louco. Guitarrista solo Kirk Hammett do Metallica disse que o novo álbum que eles estão trabalhando seria uma versão mais pesada do Black Album.
Ou seja,
o que dizer? Black Album já não era muito pesado.
É, eu particularmente, sobre a minha própria opinião de mim sobre mim mesmo, eu acho, cara, que eu gosto muito do Black Album. É o meu álbum favorito do Metallica. Muitos os metaleiros, os motherfuckers vão dizer: ai, que absurdo!
É o meu favorito.
Que o melhor também. É o primeiro, quando ele tinha uma voz horrível. É?
Isso aí faz o Douglas falando, porque o Douglas detesta o Black Album e o Load e o Reload. E eu curto pra caralho.
Ah, é porque o Douglas é. Como é que é?
O Douglas ele é fusão, o Douglas é.
É, ele é true metal, entendeu? Ele é. Uhum, vai. E aí, é o meu álbum preferido. Eu acho que o mais bem gravado, mixado, masterizado, editado. Eu acho o som da bateria do nosso amigo
Lars Ulrich.
Ou Ulrich também, no, seguindo a linha do Sebastian. Acho que tá, a afinação da bateria tá sensacional. Sei lá, eu acho que ela é uma das melhores baterias em álbum de rock and roll pra mim, é aquela do Black Album. É, pra mim, se eu fosse baterista, eu queria suar daquele jeito.
É o Metallica que gravou o Death Magnetic, que era um álbum mais pesado, voltando mais às raízes.
É,
até.
É.
E agora, com essa declaração do Kiro, que eu imagino que vem algo mais pop, digamos assim, como foi o Black Album, um pouco, não tanto, de.
Mas se é um Black Album mais pesado, eu não acredito que seja pop, cara.
É, mas pra ele usar o Black Album de referência, eu acho que não vai ser aquele thrash metal.
O que eu acho ótimo.
É, eu também prefiro, mas enfim.
É um cara mais curte melodias. Aquela barulheira desenfreada é uma coisa que não agrada aos meus ouvidos sensíveis.
O Daniel é um homem sensível.
Não, tudo no tempo nós temos coisas, vários fatos.
Direto,
eu sabe que na tudo. Década de 50, logo depois, no final da década de 50, logo depois que o. Eu não vou falar sobre o movimento inteiro.
Logo depois que tu nasceu.
Que isso, claro. Vamos rir. Todo podcast a gente para pra rir da piadinha do Romulo. Vamos lá. Pronto. Agora eu ri. E quando começou a surgir o Elvis e aquele rock and roll muito louco, nos Estados Unidos, aquele país simpático de sempre, houve uma campanha americana anti-rock and roll. E nessa época, num 20 de janeiro, especialmente de 58, em São Luís, uma rádio anunciou que não tocaria mais músicas de rock ou rhythm and blues. E que já, inclusive, tinha destruído todos os discos do acervo. É aquela coisa de americano, né, cara? Tipo, meu Deus, é o diabo.
Radialista subiu na tamanca.
Não, é meio ridículo, assim. Os americanos, de tempos em tempos, eles têm surtos de idiotice e agudo. E esse foi um deles. O que mais nós podemos falar de um 20 de janeiro? Pô, o álbum Meet the Beatles, 1964.
Vocês, álbum de quem?
Vocês conhecem esse álbum, amigos?
Conhecem.
Vocês sabem o que contém esse álbum?
O que contém esse álbum? Para nossos ouvintes desinformados.
É o segundo álbum dos Beatles, né, cara? De 1964. Foi lançado num 20 de janeiro.
Tá fazendo quantos anos de lançamento, Daniel? Matemática
rápida. Vamos lá, 40 e... 8.
É isso aí. Na verdade, não sei, não vou conferir, mas...
É 48, pode confiar, meu amigo. No ano seguinte, só pra, já que a gente tá falando, vamos emendar. Tem 4 anos, 5 anos de notícias seguidas. Em 65, também no 20 de janeiro, foi a primeira aparição dos Rolling Stones na televisão inglesa. E, consequente, a primeira vez na TV, porque afinal de contas eles são ingleses, né? Os Kinks também apareceram nesse mesmo dia, a primeira vez. Mas, né, o Rolling Stones, o Kinks, enfim, tem uma grande diferença. Sobre o Pink Floyd, também tem um 20 de janeiro importante pra eles, que é o de 67, que eles se apresentaram no UFO Club de Londres. O show foi filmado e depois virou um documentário chamado Underground Scene, que era um documentário exatamente, que é um documentário que enfocava as bandas que estavam começando. Ou seja, Pink Floyd está no documentário chamado Underground Scene, de 1967. Eu não sei se 67 foi lançado, foi gravado o show. Mas é legal se conseguir achar, que eu não sei se é possível, mas seria legal dar uma olhadinha nesse.
Até porque é muito raras vídeos e imagens do Pink Floyd, a formação original completinha.
Pô, imagina em 67, amigo.
Ah, logo quando surgiram.
Em 1968, também, no 20 de janeiro, dessa vez o nosso amigo Bob Dylan, ele fez um tributo ao Woody Guthrie. Eu não sei se vocês sabem, conhecem este músico. Então pesquisem sobre o Woody de madeira, Woody Guthrie, com TH, entendeu? Ele fez esse tributo ao Carnegie Hall, no Carnegie Hall, lá em Nova York. Eu não vou ficar explicando tudo que eu for falar aqui, né, amigo? Tipo assim, quem é o Woody Guthrie? Aí vai o Daniel. Aí depois ficou o Romulo fazendo sacanagemzinha, achando esperto. Qual é a maior influência de Bob Dylan? É a folk music. O que tu acha que o Woody Guthrie tocava?
Forró.
Folk, exatamente. Folk music. É um cara bem conhecido no meio folk, amigão. Tem até um filme, se não me engano, sobre a vida do Woody Guthrie. Eu vou pesquisar mais sobre isso uma outra hora, eu falo isso para vocês.
Poste no Twitter, acompanha o Daniel no Twitter, @EtherHard, para quem quiser mais notícias desse cara.
Quem sabe como é que se escreve isso, lê no final do post que tem lá.
Tem os Twitters. Então vamos agora a uma notícia triste, muito triste para mim, mais ainda, eu acho, do que o Daniel. Tony Iommi, guitarrista e dá para considerar líder do Black Sabbath, foi diagnosticado com estágios iniciais de linfoma.
Quem é? Me perdi.
Tony Iommi, do Black Sabbath.
Ah, sim, o Tony Iommi. Iommi, né?
É, popular câncer. Diz que é estágios iniciais, acredito que não seja nada muito grave, mas já deve atrapalhar um pouco a reunião do Sabbath aí, que vinha pra gravar um disco, fazer uma turnê.
Cara, eu vou te dizer que atrapalha muito.
Pois é, e é meio que um karma do Black Sabbath, né? O Geezer Butler, não sei o que ele tinha, mas também vinha doente, o Ron James Dio morreu de câncer, tá uma loucura.
É, não, tá. Aliás, câncer virou moda, cara. Pô, Deus. É, mas, pô, presidente tendo câncer, meu tio agora tem que tirar um pedaço do rim, bate uma galera, velho, tá complicado esse negócio de câncer, hein? Vamos tentar não ter câncer, hein?
Usem camisinha pra evitar o câncer. então, alegria, alegria, alegria. Vamos pra outra notícia de Aerosmith. Na verdade, a notícia não é deles, mas envolve um comercial de cerveja, cuja marca, eu devo falar, Daniel, a marca de cerveja?
Se eles quiserem mandar um caminhão pra mim, acho que tem que falar, assim, cara. Aliás, tô tomando hoje uma Koenig Pilsner, essa alemã que eu tô falando, uma delícia, cara. Pena que ela já tá meio quente, que eu tô demorando demais pra tomar.
O Daniel enche a geladeira aqui do escritório com esse metamático, com essas cervejas.
Cara, eu não faço um podcast sem uma cerveja.
O cara quer tomar uma água, nem que seja na geladeira, não tem, porque
é cerveja. Não sei se tu viu que lá tem mais duas belgas e duas inglesas, né?
Eu vi que tá cheio de garrafa aquela bosta.
É, demora dessa, tu começa a virar homizinho e toma cerveja.
jamais virarei homizinho.
Silêncio! Pera, para tudo aí, velho! Como é que é isso, Romulo? O que que tu disse, cara?
Pesado!
Cara, eu tava tomando cerveja, eu quase gasguei, cara!
Foca, Daniel!
Ai, velho, eu tô focando, cara, na tua viadade! extrema.
É o calor que tá me fazendo delirar aqui.
Ai, gente, que derretida, moça.
Então, assim, cerveja Skol.
Tu me racha, cara.
Deixa eu falar, deixa eu dar notícia, por favor.
Ai, não consigo, cara, é muito chocante isso.
A cerveja Skol fez uma propaganda, não sei se tá rolando na TV, acredito.
Tá rolando, eu já vi várias vezes, ó.
Com a música...
I don't wanna close my eyes.
I don't wanna miss
a fall asleep cause I miss you, baby. I don't wanna miss a thing.
Viu, pessoal? É só por isso que eu deixo o Daniel entupir a geladeira com cerveja, porque daí ele canta e passa vergonha pra vocês darem risada dentro do podcast. Senão ele fica se fazendo, ai, eu não vou cantar. Ai, eu tenho uma imagem a ver lá, não vou cantar o negócio do Guns aqui.
Como tu fica bem falando que nem viadinho, cara?
Então, a Skol lançou uma notícia.
Uma notícia, a Skol lançou uma notícia e o Roman está lançando. Propaganda. Ah, isso aí.
Uma propaganda com a versão de I Don't Wanna Miss a Thing, do Larry Smith. Uma versão em samba. O que tá achando dessa propaganda, Daniel?
Cara, é assim, ó, eu vou te dizer, eu não vou falar mal da propaganda por causa da música, mas a propaganda é ruim inteira, entendeu?
É. Eu vou dizer, não é nada pessoal com o samba, mas eu acho que é uma versãozinha bem ruim.
Acho assim, ó, não tem nada a ver com a música em si ser ter sido deturpada, até porque é uma propaganda, seria ridículo ficar tipo, ai, que meu Deus, profanaram a música. Não, jamais. Mas eu acho a propaganda ruim como um todo, ela realmente é ruim, a propaganda é tipo, duh, entendeu? Propaganda de cerveja, né, cara?
Aliás, se tivermos ouvintes publicitários aí, mandem o que acharam, a sua opinião sobre essa propaganda de merda.
As únicas propagandas piores que propaganda de cerveja é da Colgate e da...
Da Havaiana.
Não, e daqueles da... O Colgate é muito ruim, cara, é muito mal feito. Eles estão há 5 anos com a mesma agência, eu acho que todas são ruins igual, tá ligado? E tem aquelas de como é que é, aqueles... Tirador de mancha de roupa lá também, que é péssima as propagandas.
Aqueles Omo e...
São os piores, depois vem as de cerveja. São, pelo menos essas cervejas são visualmente bem feitas, apesar de serem idiotas. Sim. Principalmente quando mulheres de biquíni sambam loucamente.
Então, se você quiser ouvir uma versão de samba de um clássico do Aerosmith, Murilo Armageddon, diria Aerosmith.
Se ele ouvir isso, ele vai ficar com, chegar a ficar com, sei lá, cara, com urticária.
Ouça lá, o vídeo tá aí no post. Acho que era isso de notícias por hora.
É, eu já não posso dizer o mesmo porque eu tenho coisas a dizer aqui. Por exemplo, depois que o John Lennon resolveu ser um mangolão, ele em 1970, no 20 de janeiro, que ele teve aquela péssima ideia. E quer dizer, a segunda pior ideia, a primeira foi casar com a Yoko, foi de raspar a cabeça pra doar os cabelos pra uma instituição de caridade. Ah, cara, sei lá, meu, faz um show, entendeu? Aí, em 72, seguindo a sequência aí, o Pink Floyd, de novo, fez um show no The Dome, na cidade de Brighton, Inglaterra. A primeira apresentação do The Dark Side of the Moon, cara. Que então, nesse momento, se chamava Eclipse, né? Ainda não se chamava Dark Side of the Moon. Você sabia disso?
Eu não sabia, Daniel. É uma fonte inesgotável de cultura e informação.
É, e no ano seguinte, em 73, amigão, o Thin Lizzy, já que a gente falou do Metallica, estreava nas paradas inglesas, adivinha com que música?
Com Whisky in the Jar.
Exatamente. Inclusive no YouTube, se vocês quiserem, vocês acham um vídeo, põe lá Thin Lizzy e Whisky in the Jar, tem uma versão ao vivo deles tocando.
E é linda.
Pra quem acha que é do Metallica, caia da cadeira nesse momento.
E não é do Thin Lizzy também.
Pior é de quem mesmo.
É uma música folclórica, assim, domínio público, não tem...
Tem certeza?
Absoluta. Mas a primeira banda que gravou, eu não recordo o nome, mas é uns caras muito antigos, meio...
Isso,
é uma
exatamente.
Banda country.
Eu pensava que era deles, exatamente.
Não, é uma música domínio público, assim, folclórica.
Porque eu pensava que era desses malucos, os... Folk Country aí que tu falou.
É, mas não é deles também.
Uma célebre canção tradicional irlandesa.
Isso aí.
Ah, e inclusive as montanhas que ele fala na música Cork and Kerry ficam na Irlanda. Olha que bonito isso, cara.
Loucura, a gente aprende também fazendo podcast, né?
Eu sabia que não era do Thin Lizzy e do Metallica, mas eu realmente achei que era dos amigos, dos tiozinhos lá do antigo.
Viu? Eu também não sou um completo inútil.
Não, jamais, eu jamais diria uma coisa dessa. Em 75, o... Veja bem, estamos falando sempre do dia de janeiro.
O túnel do tempo tá que tá hoje, não para.
É bom deixar claro que a gente fala do dia 20 de janeiro, quando a gente tá falando os anos.
Eu não sei.
O Bob Dylan lançou um álbum chamado Famoso, inclusive. Ele fez ele lançou um álbum famosinho chamado, aliás, do Bob Dylan, todos são conhecidos, né? Blood on the Tracks. Já em 82, 7 anos depois, nosso velho amigo, querido e chapado Ozzy Osbourne foi internado pra tratar a raiva depois de ter mordido a cabeça do morcego, né?
Clássica.
Ele achou que era de brinquedo, aquela velha história, mordeu, viu que não era e foi pro hospital, foi internado pra fazer um tratamento de prevenção contra a raiva, porque morcegos...
Falamos sobre isso no podcast número 4 de Ozzy Osbourne. Vale a pena, tá bastante informativo, apesar da qualidade do áudio ser horrível, porque...
Era tipo programas pilotos. Assim,
é, mas se tu tiver paciência, tu vai curtir o podcast.
É verdade. E o que mais que a gente pode dizer? Ah, sim, ó. O Rock and Roll Hall of Fame, que a gente já falou também sobre o Guns estar entrando. Isso em 88. Quem entrou para o Rock and Roll Hall of Fame? Beach Boys, Beatles, Drifters, Bob Dylan, Barry Gordy, Woody Guthrie, que eu acabei de falar na notícia anterior. O Les Paul, nosso amigo, fazedor de guitarras. E The Supremes, aquela bandinha agradável das moçoilas que cantavam músicas muito loucas.
Falou agora em The Beach Boys, eu acho outra bandinha que merece um podcast, curto bastante.
Acho que sim, cara. Assim como eu acho que tem muita banda que a gente tem que falar ainda. E
nós falaremos de todas.
Nossos ouvintes vão sugerir. Uma que me ocorreu esses dias, inclusive, foi o próprio Nirvana que citou hoje no começo do podcast.
Mas a gente quer um fã, porque gravar um podcast de Nirvana comigo e o Daniel vai ficar chato. Por mais que a gente curta, a gente falou mal demais do Kurt e do Nirvana durante os podcasts, então é bom ter um fã que entenda bastante.
É, eu quero dizer que eu não falei mal do Nirvana, né? Inclusive, eu gosto de Nirvana, eu ouço.
É, eu também, eu falo mal do Kurt Cobain, pra mim ele é um bosta.
Eu tenho alguns álbuns do Nirvana e gosto mesmo, acho legal. Não é a minha banda preferida, mas é uma banda que eu ouço e me agrada.
Gravaremos sem dúvida.
E aí, isso vai acontecer. Agora, mas é aí que o nosso amigo Romulo falou, né, amigos? Vamos voltar a gravar aí sobre bandas depois que a equipe em fevereiro tiver tudo reunida, junta, bonita, cheirosa e.
Cheirosa. Então vamos lá, toca o Elvis aí, vamos
pros e-mails. Return the sender.
Cara, ficou bonito isso, puxou uma voz impostada, até me arrepiei aqui.
Ai, que delícia, adoro quando se arrepia.
Então, aquela não foi a vinheta, agora sim toco ela. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. Vamos para os e-mails! Então vamos lá, primeiro e-mail de Gustavo Marques. Ele mandou um e-mail sobre o podcast de Janis Joplin, foi o penúltimo. Os e-mails estão um pouco perdidos os assuntos, pessoal, porque ele não tá gravando exatamente na semana em que ele tá indo pro ar, mas logo ficará normal e nós vamos ler todos os e-mails de qualquer forma. Gustavo Marques mandou um podcast de um assunto. Explodiu meu cérebro.
Ô, Rômulo, pega aqui um pedacinho de Kit Kat aí, come aí, pra ver se a dor está tua vida.
Tá. Mandou um podcast sobre... Puta que pariu!
Cara, como é que tu faz a abertura e não consegue ler o e-mail, cara?
Caralho, ele mandou um podcast com uma...
Ô, Gustavo Marques, valeu pelo podcast aí, cara.
Gustavo Marques mandou um e-mail... sobre o podcast de Janis Joplin. Ele diz o seguinte: muito bom o podcast sobre a mina feia de voz rouca. Sem sombra de dúvidas, foi o cast mais bem editado de todos. Sem cortes no meio das falas e a música de fundo foi muito bem aproveitada. Continuem assim. Muito obrigado. Foi o que dito o podcast e fiquei muito emocionado quando tu elogiou a edição.
Olha só, Gustavo, não é problema de edição quando as falas não são interrompidas. É que a gente tem problemas, a gente para de falar no meio mesmo. É a maior problema de edição. Quando a gente... Ó, viu? É assim.
Filho da puta.
É verdade, cara. Se gosta de edição, aí não acontece. O programa é totalmente transparente para o ouvinte. E como é que tá o teu teclado, cara? Mas o meu eu descobri agora nesse momento aqui. Tem que chamar a faxineira do nosso escritório aqui. Tem seres vivos, cara.
Tem vivo morando no teclado do
teu. Nunca antes visto. Pela ciência, cara.
O cara
Meu Deus, enfim. Agora minha vez aqui, leu o e-mail do nosso amigo Matheus Augusto Herzer. Se eu fosse inglês, eu diria Matheus, mas eu não sou. É, ele mandou e-mail semana passada, a gente leu, ele mandou de novo, né? Porque nossas vozes aveludadas ficaram muito boas lendo o e-mail dele. E ele disse: o podcast está um pouco vazio sem o resto da galera. Quem é o resto da galera? Não tem resto da galera.
Eu acho que não fica vazio porque o Daniel ocupa muito espaço, então não fica vazio só com nós dois, não.
Eu sempre preencho o espaço deixado pelo
o Daniel tá com quilos a mais aí, depois da praia principalmente, então tá preenchendo bem.
Eu adoro preencher o Douglas e o Murilo.
Falando dos caras que não podem se defender. Que...
Mas exatamente por isso. O podcast tá um pouco vazio sem o resto da galera, mas vocês, nesse caso... Rômulo Metal e Daniel, que sou eu, estão conseguindo manter o padrão de qualidade do podcast. Até porque quem dá o padrão somos nós dois, os outros só participam. Parabéns bora contratar mais gente, afinal o seu Saraiva paga. É verdade, seu Saraiva. Seu Saraiva é um cara muito legal. Mas é bom eu queria dizer que essa expressão bora me dá coceira, cara. Porque isso é coisa de carioca, tá ligado? Bora não, parem com isso, vocês todos que falam isso no Facebook!
Nada contra os cariocas,
carioca. Não, mas eles lá e nós aqui, né, amigos? Por favor, cada um fala com a sua gíria. Porra, eles não falam Tchela no Rio de Janeiro.
Quando...
E ele continua, nosso amigo Matheus Augusto Reto.
Ai, vocês estão vendo, meu cabelando, que
coisa. E diz: queria deixar minha sugestão. Querido, se tu quer, tu deixa, não precisa pedir. Queria deixar minha sugestão para um podcast sobre Red Hot Chili Peppers, ele escreveu. Mas é Peppers, tá?
Peppers.
Seria papéis, né? E não é Peppers, que é pimenta. Mas é uma grande banda, como ele diz aqui, que merece destaque. E eu concordo, acho mesmo que assim como Nirvana, Red Hot Chili Peppers deve ter um podcast em sua homenagem.
Terá.
Que bom, fico feliz. Obrigado por lerem meu e-mail sobre o podcast de Avenged Sevenfold, que, né, foi bastante ouvido, acessado, baixado.
É um dos nossos recordes.
Porque isso mesmo com o nosso amigo White tendo uma crise de estresse, quase. Mas eu gostei muito porque eu joguei Batalha Naval, me diverti bastante aqui.
Aliás, quem que ganhou aquela cara, partida rápida de Batalha Naval?
Eu acho que não tô, mas... É que eles não pegaram todo o jogo, né, cara? É, tipo, tu acertou o meu submarino, eu acertei um pedaço do teu navio.
O antigo ouvinte voltou a se pronunciar. Quem seria?
Aê! Antigo ouvinte! Antigo ouvinte!
Quero que o Cid Moreira leia o nick. Desse nosso ouvinte, que é um ouvinte VIP já, amigo do Cid.
Deus, príncipe negro feito a pincel.
Então, o Deus, príncipe negro feito a pincel, também mandou um assunto. Um assunto puta que me pariu. Caralho, eu tô dislexo hoje. Ele mandou um e-mail sobre... Produção, alguém segura o Daniel aqui, por favor. Tá...
Porra, cara, tá
falando.
Ai, meu Deus. Ele mandou um assunto. Ele mandou um podcast.
Ai, o Daniel que bebe.
Ai, Deus, o paladino mascarado do podcast. Continue, Rômulo.
Eu vou com calma.
Vai.
O Tails mandou um e-mail sobre o podcast Janis Joplin também. Ele disse o seguinte: caras, que foda! Creedence, Legião, Guns, Queen e agora Janis Joplin!
Ah, muita alegria, muita satisfação.
O coração desse príncipe negro se alegra. E já quero deixar minha sugestão para o próximo: Raul Seixas. Se esse podcast rolar, será como mergulhar minha alma no mais lindo bem me quer. Rolará o de Raul Seixas, sim, só que precisamos de... Eu sou um grande fã, mas eu quero mais um fã pra me auxiliar, porque senão eu vou falar duas horas. Sempre. Então, dando sequência ao e-mail aqui. Mas enfim, vocês citaram Crybaby e Mercedes-Benz como as mais famosas. Mas eu gostaria de acrescentar que Me and Bob...
Maguinho,
parênteses, colocou minha música favorita dele. Escrita pelo cantor, também ator e ajudante do caçador de vampiros Blade, Christopherson, acho que é, não sei onde que é o autor da música, entre parênteses de novo. Vou pedir ontem, não manda muito parênteses, porque fica difícil a leitura e pra quem tá ouvindo se localizar também.
Na verdade, a leitura não fica difícil, por isso, parênteses. Mas é que o Romulo é disléxico. E aí tu dificulta a vida dele, cara.
Então, Christopherson.
Se ele tivesse uma alfabetização decente, o Romulo não teria esse problema. Mas aí ele foi mal alfabetizado, ele tem alguns problemas de.
Se eu fosse bem alfabetizado, eu tava trabalhando e não gravando podcast de graça.
Ai, continua aí, rapaz.
A partir do nome de uma secretária, Bob McKee.
McKee,
que trabalhava no escritório do seu editorial. Então essa canção, segundo Tails, está em nono lugar da lista de 10 canções mais interpretadas da música.
É muita emoção, cara. Olha. Nossa.
O que convenhamos é foda pra caralho. O podcast foi ótimo e curti a ideia da rádio. É, a ideia da rádio todo mundo curte, mas o problema é ter rádio querendo botar esses delinquentes em sua programação.
Sobre a música Bob McGee, amigão, eu não sei se tu lembra que eu falei sobre ela e duas vezes ainda reiterei: Bob McGee sim, também é uma música de destaque do disco. Talvez o teu problema seja uma questão de ser as mais famosas dela, mas querendo ou não, a Bob McGee, por mais que seja mais interpretada pelas pessoas que não conhecem, Janis Joplin não é tão conhecida. Isso é um fato, não há como ir contra, é a verdade. E a verdade deve ser dita.
Então, querido amigo Daniel Ezerhard, acho que era isso, lemos os e-mails.
Eu acho que sim, cara, eu acho que faz sentido isso aí que você tá dizendo. Acho que é o fim, entendeu? Acho que nós vamos voltar uma outra hora, não é mesmo?
Fazer um pedido aqui, além dos e-mails, continuar mandando e-mails, ouvindo os podcasts, divulgando, se possível. Mas mandem críticas construtivas, especialmente pra conversa de salão, porque é um formato que a gente grava uma vez por mês, normalmente, e ainda tá se moldando, a gente não achou o formato ideal e perfeito ainda, então, se tiverem sugestões pra gente melhorar, ficaremos gratos.
Pode deixar, fiquem tranquilos, vocês que não gostam do Conversa de Salão, tudo vai voltar ao normal em breve, muito breve.
É, mas vocês que não gostam de Conversa de Salão vão ter um podcast a menos todo mês, porque a gente sempre grava e não vamos parar.
Não, isso não vai acontecer, a gente não vai parar, mas... Aí eu falei, cara, não tá tão exagerado, é recém o terceiro, nós estamos em primeiro de 2012, nós já estamos aí no meio de janeiro, entendeu? Em janeiro não vai ter outro, relaxa, talvez em fevereiro tenha, quem sabe.
É, e a gente tá variando bastante, falando de bandas, falando de mulheres, falamos de álbuns, de teorias da conspiração e cada vez vamos variar mais.
Ah, isso é legal falar, cara, pros nossos ouvintes, amigos queridos e cheirosos aí. Vocês não precisam sugerir necessariamente. Desculpa, o Kit Kat que eu tô comendo aí. Vocês não precisam sugerir necessariamente banda. Vocês podem sugerir assuntos dentro do rock'n'roll, que nem a gente fez, por exemplo, calcinhas do rock. Vocês podem sugerir fazer sobre um álbum, sobre uma. Sabe? Não necessariamente sobre banda. Fiquem à vontade pra sugerir assuntos do rock'n'roll em geral.
Que a gente até pretende fazer menos de banda, só que os assuntos são difíceis, então se vocês sugerirem é melhor ainda.
É porque, ao mesmo tempo que a gente não tem ideias na mão, é muita coisa. É um universo gigantesco que a gente pode falar. Então é legal ter justamente pra isso, ó. O amigo ali sugeriu Red Hot. Tem Nirvana, tem mais sugestão aí do Jimi Hendrix, tem Chuck Berry, tem Elvis, tem um monte de coisa.
Só que é muita coisa pra gente escolher. O difícil é a gente ter condições de gravar ele na hora.
É que assim, a gente tem. O ideal sempre nós teremos a nossa equipe de volta em breve, que somos nós três, eu, Douglas e Romulo. Mas assim, é sempre legal quando a gente pode ter alguém que tenha um conhecimento maior, seja muito fã da banda, até pra dar oportunidade de quem tá ouvindo participar também, né? De repente um amigo aí sugere. Nirvana, como a gente tá falando, a gente quer um cara que entenda de Nirvana, assim, do Hal Seixas, né?
Se a gente não grava sobre uma banda, sobre uma sugestão, tipo, vocês deram várias sugestões e a gente ainda não gravou, estamos fazendo conversa de salão, é porque nos faltam recursos, a gente precisa...
Exatamente. Recursos humanos,
esse caso. Equipe, daí horário e daí tempo, porque a gente tem tempo pra gravar, mas não tem tempo pra dar uma estudada e pesquisada, e daí complica, mas...
E aí fica o Daniel falando pelos cotovelos e o Romulo tirando com a minha cara, bacalhando, cortando minhas frases no meio. Aí no podcast seguinte tem que completar a informação que eu tentaria, mas parei porque ele abacalhou.
Choradeira, quando não era do podcast deletado, agora vai ser isso.
Ouçam o Appetite for Destruction, o último podcast antes desse. E depois vocês falem comigo.
Tá bom, pessoal, um abraço a todos vocês e até a próxima.
Um abraço, semana que vem estamos de volta, amigos.
Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. E no próximo tem muito mais.